Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes dos Sons do Brasil. Estamos aqui com vocês trazendo mais um capítulo da nossa história, hoje escrevendo o capítulo número 303 da história Sons do Brasil. O dia que escrevermos um livro Sons do Brasil, teremos muita história para contar aqui. Gravando mais uma vez online, nesse período ainda de pandemia, não é? Vocês estão cansados de ouvir eu falar isso, mas a gente frisa bastante. Estamos aqui, os meus convidados, cada qual na sua casa lá também, fazendo esse afastamento social que é tão solicitado aí. E estamos aqui na torcida para que essa vacina comece a surtir os efeitos logo e a gente possa voltar às nossas atividades normais. Quero falar com os nossos convidados hoje aqui. Temos dois convidados bastante interessantes. Um veio para falar a respeito do seu trabalho dentro da música e tem coisa bacana que foi lançada aí, nós vamos abordar isso. E o outro vem aqui já com a sua larga experiência dentro do ramo de eventos, assumindo um cargo de bastante importância aqui, mas a gente vai falar disso durante o programa. Eu já quero dar as boas-vindas a esses convidados. O primeiro é o músico, cantor e compositor que está com um trabalho novo na área aí e eu quero dar as boas-vindas a ele aqui no Sons do Brasil. Rafa Alface, seja bem-vindo.
Salve, Serginho. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar desse programa que tem tanta história.
A gente é que agradece você, Rafa, e aceita o convite vir aqui. Já tocamos uma música do Rafa aqui em um dos nossos capítulos, quando ele lançou esse single aí. Mas de lá pra cá, tem muita coisa que foi produzida e a gente vai apresentar hoje aqui.
É isso mesmo, Serginho. Tem muita coisa acontecendo aí, período de isolamento social, quarentena, né? Me trouxe muitas reflexões e a caneta não para.
Vamos discorrer sobre tudo isso no programa de hoje. E o nosso segundo convidado, como sempre, trazemos aqui um profissional que atua dentro desse mercado de eventos e cultura que emprega e acomoda muitos e muitos profissionais. Ele que está assumindo recentemente um cargo de bastante importância, que é a presidência da ABOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, na regional aqui de São Paulo. Márcio Guerreiro, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Tudo bom com você? Rafa, prazer em falar com você, prazer em conhecê-lo. Vamos aí, vamos bater um pouquinho de papo aí nesse tradicional programa.
Márcio, eu que agradeço o seu aceite do nosso convite aí e tá junto com a gente aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse setor, né, que foi um dos setores mais atingidos com essa coisa da pandemia, porque o evento em si, ele depende de aglomeração. Claro que dentro de uma definição de protocolos ideais, aí a gente consegue fazer a coisa funcionar, mas ainda está meio complicado tudo isso, né, Márcio?
Tá sim, nós temos os nossos protocolos para qualquer tipo de evento, tanto evento social como evento corporativo. É uma pena que esse setor é o setor mais atingido. E o governo, ele alia como aglomeração, ele alia ao setor de turismo, e são os eventos que levam, pelo menos aqui em São Paulo, 40% da capacidade dos hotéis durante o ano, se não chegar a 60%. Então, assim, a nossa preocupação é grande, viu, Serginho? O Rafa aí, que deve estar sentindo falta aí do palco, dos shows, isso afeta uma cadeia e uma quantidade de funcionários que ficam no backstage muito grande. E o governo precisa nos olhar. Basta ver aí algumas aglomerações, e nós não somos essas aglomerações. Nós estamos dentro dos protocolos, com distanciamento, com máscara, com álcool em gel, com todo o equipamento digitalizado, você não toca nas pessoas. Então hoje a gente está bem preparado para fazer qualquer tipo de evento.
A gente vai adentrar desse assunto, vamos conversar bastante, porque eu sei que realmente esse segmento está sendo muito afetado. Rafa Alface, aproveitando já que entramos nesse assunto pandemia, como é que está o momento seu dentro dessa coisa toda, Rafa?
Olha, falar que abriu uma porta nova, né? São as lives. Rapaz, falar para você que a primeira live que eu fui fazer deu um frio na barriga, uma suadeira. E só tava eu no quarto, né? O público foi divulgado, né, pelas redes sociais que seria feita live, mas deu assim um nervosismo bacana, sabe? Igual como se fosse nos palcos. mas afetou geral, né? Sinto saudades, mas é por um bem maior, né? A gente está tratando de vidas aí, saúde pública. Então, por hora, o melhor a se fazer é isso, né? A gente se preservar aí, preservar o próximo.
Já fizemos as devidas apresentações. Eu quero começar a colocar música aqui no pedaço, que o Sons do Brasil também trata disso. É a nossa máquina motora do programa todo. Então, vou convidar você, Rafa, para a gente dar início na parte musical aí. Que música que a gente pode colocar para a galera ouvir?
A gente vai ouvir, então, Brasileiros, que foi uma música lançada em 2018 pelo Sigo Som. Uma música que trata da realidade aí de muitos paulistanos e de muitos brasileiros.
Vamos nessa então. Brasileiros com Rafa Alface, dando início na nossa parte musical do Sons do Brasil 303. E a gente volta para a gente continuar o papo aqui.
É assim. Acordamos todo dia sem qualquer alegria pra trabalhar. Acordamos já cansados com a cara de estragados, mas vamos lá. Faço pose de não quero, bebo leite, dou um berro, não. 5:30, tô pegando o busão. 10 para 7, tomo uma lotação. Entra logo, tá vencendo minha integração. E eu tô em pânico. É assim. Venci o expediente e lá fora o tempo é quente e eu vou suar. Vou pegar busão lotado e o trenzão só cheira rato morto. Vou pensando no descaso, num possível aumento de salário. Neva Jamé, o patrão ficando rico e eu contando os amigos que me devem. Eu quero é acordar com dinheiro, viajar, conhecer o estrangeiro. 5:30 está dormindo, 10 para 7 indo no banheiro. Olha o Zé, trabalhou bem certinho, 35 anos de salário mínimo. E o coitado ainda tem que financiar o seu próprio caixão. Meu país é uma baderna, mas a alegria anunciamos na festa. Brasileiro.
Estamos de volta depois da música Brasileiros com Rafa Alface. Rafa, Brasileiros você falou que foi composta em 2018, mas hoje você tem um EP lançado já, que deve ter sido feito aí nesse período pós-Brasileiros. Foi dessa forma mesmo que foi feito isso?
O Brasileiros foi uma música que eu compus. Ela é mais velha, né? Ela foi lançada pelo selo Sigo Som, né? O pessoal lá da periferia invisível, na Zona Leste, ali em Vila Cisper. Foi lançado em 2018, mas eu compus essa música, olha, já tem um tempinho, eu não sei te precisar o tempo. Era uma época onde eu trabalhava, eu vivia muito do que está registrado ali na letra, né? É como se o personagem principal fosse eu, fazendo a minha narrativa ali. E após o lançamento desse single, veio o EP A Horta.
Feitas com composições que foram compostas depois disso. Você não tem muito tempo oficialmente trabalhando na música, né, Rafa? Apesar de você ter envolvimento na música há muito tempo, mas você oficialmente assumiu a música como um segmento de trabalho há pouco tempo.
Sim, faz pouco tempo oficialmente, né? Tem entre, sei lá, 4 e 6 anos oficialmente que eu tô aí na labuta musical, né? Antes eu trabalhava em restaurante, e foi a partir disso que eu me inseri, né? Foi após um acidente de trabalho que eu mudei uma chavinha na cabeça e falei, opa, bora trabalhar com música, e aqui estou.
E você hoje, como músico, você toca um instrumento, não que seja estranho, é um instrumento bastante conhecido, mas que normalmente para o músico o pessoal já vai mais para a questão do piano, a questão do violão, e você é um clarinetista, apesar de tocar outros instrumentos também. Qual foi a sua opção para cair para o lado do clarinete?
Olha, o clarinete entrou na minha vida assim de uma forma muito inusitada. Eu, a partir da ETEC de Artes, né, fiz muitas amizades ali, e um brother que estava estudando trompete falou de um curso que ele estava fazendo, e eu fui lá, e dentro das opções tinha o clarinete, e alguma coisa me levou, alguma energia me levou para o clarinete, e eu costumo dizer que eu sou estudante de clarinete, porque é um instrumento muito belo e muito difícil. Atualmente eu componho a banda sinfônica da cidade de Guarulhos, né? As partituras são extremamente difíceis e eu estou estudando, né? Tenho 4 anos de clarinete, estou engatinhando no instrumento ainda.
E para você compor, geralmente o pessoal fala, não, eu componho no piano ali as notas e depois a gente pega e vai para cima do arranjo. Você compõe no clarinete?
Olha, a composição para mim é um processo, eu concebo, sabe, a música. Às vezes ela vem picada, né, como você sugeriu aí, a melodia, a harmonia, o arranjo, mas muitas das vezes comigo, dentro do meu processo de composição, ela vem. A ideia da música, ela vem, a harmonia, a melodia, sabe? Às vezes até o nome da música já vem. Ela vem, sabe? É como se fosse um processo espiritual, assim, concebido. Você tem que se concentrar, ter um lápis, uma caneta na mão ali, e o violão, na verdade, né, que é o instrumento que eu mais utilizo para compor. Mas respondendo a sua pergunta direta, o clarinete, eu comecei a compor algumas melodias, não canções com letras e coisas e tal.
Legal, então na verdade eu já vi o Rafa em outros shows tocando outros instrumentos, eu brinquei com ele a questão do clarinete e agora ele já falou que também compõe no violão, então na verdade você tem o clarinete como seu instrumento base principal, mas você é um músico meio que multi-instrumentista e você acaba se virando nos outros instrumentos também, é isso né Rafa?
Olha, acho que talvez o melhor a se falar é que eu sou um multi-estudioso, né? Porque cada instrumento é um universo, são muitos anos de estudo, né? O curso de piano mesmo aí, 5, 10 anos para se concluir um curso de piano. Então eu sou um curioso da música, sabe? Eu sou um curioso sonoro e eu ando me aventurando aí por todos esses instrumentos, sim.
E Rafa, na questão da composição que a gente tá falando aqui, você costuma compor sozinho ou você tem parceiros que trabalham nessa parte de composição?
As parcerias, elas ocorrem assim de forma espontânea, sabe? Eu tenho uma parceria com a Karina Costa, né? A gente se formou na ETEC juntos. Eu tenho parceria com a Yasmin Oli, maravilhosa, foi uma parceria, se eu não me engano, foi do início do período da quarentena, assim, a gente trocou umas mensagens, né, e aí trocando umas ideias musicais, ela musicalizou uma poesia minha, né, então, feita mais uma parceria, tem a parceria com a Letícia Cantante, olha, tem muita coisa acontecendo, para não tomar muito tempo do programa, as parcerias, elas acontecem assim de forma espontânea, um trocando mensagem, ideias com o outro e a coisa flui.
É que geralmente tem pessoas que são até algumas parcerias que já viraram clássicas, né? Fernando Brandt e Milton Nascimento, Aldir Blanc e João Bosco, por isso que a gente fala, né? Pelo jeito aí, na verdade, como você falou, a coisa flui muito naturalmente e vamos caminhando. Vamos fazer o seguinte, Rafa, dentro do Sons Brasil tem um momento pitaco do convidado, onde eu peço que o convidado indique pra gente alguma música que esteja acontecendo, que esteja rolando aí dentro desse mercado, principalmente do independente, que muita gente acaba não tendo acesso a isso. Então, esse é o momento pra gente pegar e trazer à tona tudo isso. Eu vou te convidar, então, para você pitaquear nos Sons do Brasil nesse momento. Manda pra gente uma dica aí.
Hora boa essa, hein, Serginho? Então, o meu pitaco é a música Virginiana da Nathalie, lançado agora, recente, videoclipe e tudo mais, artista de Guarulhos, independente. Tenho a honra de ser esposo dessa querida também, e esse é o meu pitaco.
Vamos nessa então, Nathalie, pitaco do Rafa Alface, a música virginiana e a gente volta no segundo bloco.
Me diz quanto tempo a gente vai levar, quanto falta pra começar essa vida que a gente só planeja e tanto espera. Me diz, você também busca essa resposta? Será que o futuro é uma aposta? E o jogo é feito de saber pra onde vai ou não? Será que é só uma opção? Eu faço planos realizar, eu faço listas praticar, um mapa astral, quem saberá onde é que isso vai dar? Eu tento me encontrar. Eu faço planos realizar, eu faço listas praticar de um jeito tão virginiano pra buscar o meu lugar. Eu tento me encontrar. Me diz, quanto tempo a gente vai levar? Falta quanto pra começar essa vida que a gente só planeja e tanto espera? Me diz, você também busca essa resposta? Será que o futuro é uma aposta? E o jogo é feito de saber pra onde vai ou não? Será que é só uma opção? Faço planos realizar, eu faço listas praticar, um mapa astral, quem saberá onde é que isso vai dar? Eu tento me encontrar. Eu faço planos realizar, eu faço listas praticar de um jeito tão virginiano pra buscar o meu lugar. Eu tento me encontrar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Comportamento egoísta enfatiza aquilo que não quer se ser. Beijo mal dado com sabor amargo me lembra o que quero esquecer. Olhares cruzam os lares e entram nos bares querendo entender qual a razão dessa vida no meio da pinga assistindo TV. Qual a razão dessa vida dormindo com a pinga e assistindo TV? Qual a poesia de quem dorme o dia e a noite sai para cantar? Deve ser alguma coisa que tenha a ver com o modo de amar. Sabe aquela esquina que lhe vi um dia parada a fumar? Quis lhe cantar ali mesmo nas ruas do centro com um breve olhar. Quis lhe beijar ali mesmo, mas moça bonita se beija no altar. Porque só de cantar me faço feliz. Porque cantar me faço feliz, porque casar faz parte da vida, é você quem decide com quem vai morar.
sua esposa, dois filhos, um bicho no apê ou uma casa pro mar. Pode casar-se também quem quiser com uma planta ou coisas do ar. Com sua mãe, um marido, um filme, um tricô ou uma cola tenaz. Sendo feliz e amando é o que importa, é tão simples, não tem como errar. Aquela esquina que lhe vi um dia parada a fumar. Quis lhe beijar ali mesmo nas ruas do centro com um breve olhar. Quis lhe cantar ali mesmo, mas moça bonita se canta no altar. Porque cantar me faço feliz, porque só de cantar me faço feliz, porque
de volta agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Porquês com Rafa Alface. Rafa, fala pra gente do Porquês.
Olha, essa música, pra quem toca um instrumento, quem compõe, né? Às vezes você pega o instrumento e vem uma harmonia e você fica repetindo aquilo. Você não sabe de onde vem, mas você pega o instrumento e fica repetindo. E Porquês foi resultado dessa insistência harmônica. Toda vez que eu pegava o violão, vinha essa harmonia de Porquês. E um certo dia, se eu não me engano, eu comecei a compor a letra, era um Dia das Mães, eu não lembro o ano, mas já deve ter um tempinho já, pelo menos uns 6 anos eu acho que tem. E aí eu escrevi a letra, metade. Tempos depois eu terminei a outra metade da letra.
Então tá aí, explicando o porquê de tudo isso. Guerreiro, uma coisa que eu quero ver contigo agora é o seguinte. Você é presidente da ABEOC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos e Congressos. Eu queria que você falasse pra gente como que é a forma da atuação da ABEOC, o que que a ABEOC faz em prol das empresas que são associadas a ela.
Então, assim, a ABEOC, ela está em todas as esferas, no governo federal, no governo estadual e municipal. A gente participa hoje de algumas decisões. E nós atuamos muito nos protocolos dos eventos. Tanto é que os protocolos aprovados pelo governo estadual, que consta nos protocolos do governo, teve uma grande participação da ABEOC. A gente conseguiu muita coisa, né? Conseguiu a redução da jornada de trabalho, diminuindo o salário, porque não tem evento, a gente tem que manter emprego, tem que fazer um monte de coisa. Então a gente conseguiu essa jornada e a gente está brigando para dar sequência a esse período, porque todo mundo fala em evento, mas não tem evento. A gente tem alguns problemas aí. Mesmo tendo o protocolo, muita gente ainda tem o receio de fazer o evento. Então, muitos clientes estão hoje partindo por um evento digital. Mas o digital, ele não é a mesma coisa que o presencial. O brasileiro é de toque, o brasileiro é de presença, de conversa. E o digital não é assim. Tanto é que muita gente, o Rafa falou das lives dele aí, eu não sei qual a duração das lives, mas é uma live diferente da que a gente está acostumado, porque a gente coloca conteúdo, informação, e às vezes você tem informação maçante, a pessoa não fica mais do que meia hora, 40 minutos na frente da tela para absorver aquele conteúdo, dependendo do assunto. Então a gente quer o evento presencial, a gente precisa do evento presencial porque ele vende produto, ele gera conteúdo, ele gera network. Então, a gente tem que fazer voltar isso o mais rápido possível. A nossa esperança é que a vacina chegue rapidamente em todos os brasileiros para que a gente possa pensar nessa retomada de uma maneira mais presencial e não tão digital. É assim que eu vejo e que eu estou brigando por isso. E fora isso, a gente está criando a ABEOC Educação, que é para aprimorar os nossos companheiros de trabalho em todos os segmentos do evento, levar como se produz um evento para os estudantes universitários que estejam a fim de trabalhar com o evento, porque evento não é festa, né? O evento é muito trabalho. O resultado de um bom evento é o resultado de um bom trabalho, de uma boa organização. Se alguém pensa que fazer evento é fazer festa, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é só isso, não. A festa é o resultado de um mês, dois meses, às vezes quatro, cinco meses de trabalho. Então, o evento é um pouquinho disso. Ele é uma consequência hoje do departamento de marketing do cliente. O cliente que pensar em evento como venda de produto, como resultado, eu acho que ele pensa de uma maneira mais correta e não só como um complemento de campanha.
Essa coisa que você falou aí do pessoal achar que quem trabalha com evento vive em festa é complicado. Quem está no meio sabe exatamente o trabalho que dá fazer isso. E pontuando a questão da live que você falou com o Rafa, não que seja mais fácil isso ou aquilo, é que a live geralmente dura aí uma hora e meia, duas horas no máximo. E você tem a música no meio que ela vai dando aquela quebrada de gelo, cria um outro clima, não é? A questão de um congresso, de uma feira onde você está tratando de assuntos entre aspas, em alguns momentos até um certo tanto quanto burocráticos, realmente, digitalmente, isso deve ser bastante maçante, né? E é bem complicado você adaptar tudo isso para o digital, né?
É, nós fizemos um evento de virologia, imagina o médico falando de vírus lá dos Estados Unidos para os brasileiros aqui, é um assunto importante, é um assunto do momento, mas assiste quem está muito mesmo afim, né? Porque muita gente fala, ah, mais uma live, mais isso, mais aquilo, e não. O evento, ele gera conteúdo importante, tu volta a falar, ele vende produto, ele deve fazer parte de uma estratégia de comunicação importante, ele é uma fonte muito grande de informação e educação. O profissional de evento hoje, que vai se meter a fazer evento, ele tem que ter um conhecimento hoje muito interessante. Não só conhecimento de vida, mas saber determinados signos, determinadas linguagens para você poder trabalhar. Senão você não trabalha, senão você não cria um evento interessante. Na realidade é essa, a pessoa tem que ter cultura.
É bem por aí. Essa coisa do evento hoje, como nós já falamos aqui, é um dos segmentos que sofreram mais com essa coisa da pandemia e que realmente muitos profissionais estão à mercê de que isso possa voltar a funcionar com protocolos de alguma forma ou outra, porque realmente está fazendo muita falta para a galera aí, principalmente, como eu disse, os profissionais que vivem desse segmento.
Hoje o expositor, o anunciante, o cliente, ele pode ficar tranquilo que nós temos hoje um protocolo que garante o distanciamento, que garante uma segurança interessante, desde que o funcionário dele também use a máscara, faça a higienização, porque não depende só dos nossos protocolos, né? Depende aí também do ser humano contribuir com tudo isso. E o nosso setor depende muito desse ser humano.
É, depende muito da boa vontade de quem está ali também, né? De colaborar e cumprir com o que deve ser feito. E aquela coisa, como você falou, o evento presencial, ele gera muito networking, né? Aquela coisa do contato direto. Você online está cada qual na sua telinha ali e realmente esse network ele acaba não funcionando da forma como deveria. Rafa, vamos mandar mais uma música pra galera aí? O que, que a gente pode mandar agora?
Agora a gente vai ouvir Sonho Rosé, que é uma música que eu tenho uma história bem legal, assim. O personagem é uma criança e trata-se de um sonho de uma criança. Ouviremos Sonho Rosé.
Agora é hora de descansar a voz. Quero só saber dos sonhos que virão e das lindas histórias, e das lindas histórias que ouvi, de castelos, borboletas, de dragões, mistérios, planetas, de serpentes que viviam ali bem no fundo do baú. Certo dia eu sonhava que a princesa me esperava, mas eu tinha que ter uma espada pra seguir. Então montei em meu cavalo alado, que me ajudou a encontrar pra chuchu. Mas eu tive que ir, encontrei mil reis com cabeças de sapo e duendes mal encarados. Teve até uma coxinha gigante que explodiu no céu e formou um lindo arco-íris de ketchup e mostarda e mel. Ketchup, mostarda e mel, 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 mel. Acorda, filho, a vovó tá chamando.
Depois então de Sonho Rosé com Rafa Alface. Rafa, você em algum momento aí citou que toca na Banda Sinfônica de Guarulhos. Fora esse trabalho, você também toca com a galera da Adriana Guedes e The Oculus.
Isso, exatamente. Faço clarinete na Banda Sinfônica de Guarulhos e faço guitarra, Adriana Guedes e os The Oculus. A gente toca ali no bar da própria Adriana mesmo, ali em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Só que os eventos estão suspensos, né? A gente fazia, né? Toda sexta-feira, mas em breve retornaremos às atividades.
E esse trabalho da Adriana Guedes já é mais aquela coisa de barzinho mesmo, é trocando cover, é isso?
Ela tem alguns covers no repertório e também tem algumas músicas autorais. É um trabalho incrível também.
Olha aí, vamos conhecer esse trabalho aí para trazer nos Sons do Brasil também, rapaz?
Sim, a Adriana Guedes tem uma caminhada extensa já, né? Ela é um cantor e compositor, assim, incrível.
E, Rafa, nesse momento que a gente está conversando aqui, mas não tem como a gente estar abordando os assuntos sem falar desse momento maluco que estamos passando. Hoje você está fora dos palcos, né? Não está tendo evento. Você acabou de falar agora também dessa coisa da Adriana Guedes, que não está rolando shows. Você está se virando aí também nessa parte online, está dando aulas online e algumas coisas assim. É por aí o negócio?
Sim, então, com toda essa questão aí do distanciamento, do isolamento, né? A pandemia, a gente tem que se virar, a gente tem que inventar, inovar, que eu particularmente acho super válido, sabe? A gente usar da criatividade para criar coisas novas. E aí eu tô seguindo com aulas online, tanto aprendendo como ensinando. Tá muito massa esse movimento aí.
E você tinha citado no início também com relação às lives, você chegou a fazer muita live nesse momento e foi aquela live aconchego que você entra, abre e toca a música pra galera para dar aquele acalanto? Ou você também acabou entrando depois naquela questão da live, onde o pessoal cria aí uma vaquinha, cria um QR Code ou qualquer coisa assim para poder arrecadar alguma coisa para poder manter a vida?
Olha, no momento estamos sem essa equipe do QR Code aí, com câmeras, microfones e tudo mais, né? Conta bancária para receber. Mas quem sabe, né? Em breve aí a gente não. Aos ouvintes da rádio, promover um esquema muito louco aí para a gente se ajudar. Mas eu fiz live sim dentro desse caráter. Ah, vamos tocar uma música aí, pede uma canção, vamos cantar, né? Vamos se ajudar. E fiz algumas outras lives, inclusive com a Adriana Guedes, assim, pra gente movimentar mesmo a questão do trabalho artístico, né? Nosso. Porque a gente parou de palco, mas a gente estamos trabalhando muito na questão dos bastidores, né? O planejamento de novos shows, de novas concepções de ideias, palco, figurino, tudo isso aí continuou, né? Só não tá mostrando isso ao público, mas a gente tá andando nessas questões.
É, acredito que essa questão da pandemia, desse afastamento dos palcos que aconteceram aí, abriram também espaço para a criatividade do músico. Acredito que você está colocando em prática aí muita coisa, muitos projetos que estavam parados, de criação, composição e qualquer coisa assim, aproveitando o tempo que nos foi dado forçadamente.
Sim, eu escrevi bastante nesse período, né? Ando escrevendo bastante, muitas composições, assim. As ideias que me vieram foram voltadas pro estilo do reggae. As letras mais positivas, assim, motivação, voltado pra espiritualidade também. Mas agora, como a gente já tá vendo uma luz, essa questão da vacina, aí eu já tô mudando de tema, assim. As composições já estão vindo com outros temas.
E para a gente complementar aqui, Rafa, explica para mim qual o trabalho que você desenvolve no Centro para Crianças e Adolescentes.
Eu sou oficineiro de música no CCA, lá na Zona Sul de São Paulo, onde a gente atende cerca de 360 crianças. O público é bem grande, assim, é um público muito massa, um trabalho necessário a ser feito. E a gente está com essa restrição, né, por conta de todos esses protocolos de segurança e de saúde. A gente está retomando aí o fim do ano, a gente terminou com 72 atendidos, né, desses 360, sendo 36 de manhã e 36 à tarde, e a gente segue fazendo esse trabalho, né, inclusive amanhã já estarei por lá, provavelmente com retorno de algumas crianças.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco nos Sons do Brasil agora sou eu aqui em nome dos Sons do Brasil, a gente também tem o direito de pitaquear no programa. E nós estamos trazendo aqui um lançamento muito bacana que eu recebi de um artista que até já passou aqui pelo Sons do Brasil, que é o Marcelo Lavrador. Ele está lançando um single aqui chamado Vento Errante. Recebemos pelas redes sociais, eu falei, Marcelo, manda pra gente essa música que é muito bacana. Tem o Marcelo Lavrador, né, que faz a voz e violão, a Mariana Timbó, que é a irmã do Marcelo, fazendo a voz, Renan Dias no baixo, André Haas na percussão, Ricardo Vinini na cabacítara, e a gente vai tocar agora para que vocês possam conhecer esse trabalho e a gente volta para o terceiro bloco.
De nó em nó, vento errante. noite eu vou de pó em pó. Vento errante eu vou só. Vento errante eu vou de nó.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro e último bloco desse nosso programa 303, e vocês ouviram Viagem ao Céu com Rafa Alface. Essa, inclusive, foi a música que nós tocamos do Rafa aqui alguns programas atrás como lançamento. Fala pra gente da Viagem ao Céu, Rafa.
Viagem ao Céu é uma música que eu tenho muito carinho, né? Foi uma música composta quando eu trabalhava em outro projeto social. A história dela é muito fofinha, assim, muito louca também ao mesmo tempo. E foi composta para as crianças cantarem dentro da proposta de tema daquele mês nessa instituição.
Inclusive, o clipe dela é bastante interessante também, né? Como é que você fez a produção desse videoclipe?
Olha, a produção totalmente independente e na raça, como a gente está aprendendo e como a gente gosta de fazer. Quem filmou foi a Nathalie, a minha esposa, né? Com a câmera do telefone mesmo, a gente estava na praia e foi sem roteiro, sem nada, uma ideia bem vaga de figurino. Mas a gente precisava de material, porque quando a gente fala de arte, de música, as pessoas querem ver, as pessoas querem ouvir. E aí, bora produzir, a gente tem que fazer alguma coisa, como que a gente vai fazer? A gente só tem a gente, e qual equipamento? É o telefone que tem, vai o telefone mesmo. A Nathalie filmou, a Jaque Ramos, uma produtora incrível aí, diretora de arte, fez as edições, os cortes, né? Todas as artes do EP. ela que fez, e a gente subiu nas redes dessa maneira, e ficou bem legal tido essa nossa forma de trabalhar, né?
É, são os recursos do artista independente, não é? Inclusive, uma coisa que eu queria fazer um link do Rafa com o Márcio, que agora é bem isso. O Rafa falou aí a respeito desse clipe, que a galera quer ouvir, a galera quer ver. É a questão do encantamento, a questão do envolvimento. O objetivo do artista, quando ele faz a música, quando ele faz o seu show, é exatamente isso, é envolver, é encantar as pessoas. E, Márcio, dentro do evento é a mesma coisa também, não é? Quando você realiza um evento, independente do que seja, quando a gente fala de evento, não estamos falando de mega eventos, de mega shows. Existem eventos pequenos também, como você em off aqui citou, um casamento é um evento. E a ideia de quem está produzindo, de quem está realizando isso é realmente encantar as pessoas, é passar a ideia, é você fazer com que a pessoa entenda a ideia que está sendo passada de uma forma que isso fique marcado para você, seja de uma forma comercial, seja de uma forma sentimental ou qualquer coisa assim. É bem por aí a ideia de eventos também, né, Márcio?
Ah, com certeza. Assim como o Rafa, quando canta a música dele, procura tocar, emocionar os seus fãs, os seus seguidores, o evento é a mesma coisa. O processo de criação de um evento é um processo muito bacana, né? Você discute várias coisas, você fala muita besteira, mas quando você chega naquele resultado, quando você desenha o palco, você desenha a iluminação, toda aquela cenografia, você consegue receber do teu cliente assim, muito obrigado, o evento foi lindo, cumpriu com os objetivos. Nossa, pra gente isso é o máximo, né? É o aplauso que o Rafa tem nos seus shows. E fazer evento, meu, é uma coisa única, né? Você não tem rotina no seu trabalho, você tem pepinos, mas um pepino agradável que você tem que resolver, e evento não tem tempo, né? Tem que resolver naquele momento, porque se não passou e se não deu certo, bola pra frente. Mas ele tem que dar certo, ele tem que dar resultado, ele tem que deixar, no caso do evento social, a pessoa feliz. Você não tem o direito de comprometer aquelas pessoas que te contrataram. Você tem que ser responsável, uma equipe responsável, e fazer aquilo acontecer e dar certo. Se for um caso de um casamento, é o sonho daquela noiva, daquele noivo, daquela família. No caso de um evento corporativo, é dar resultado financeiro, aquilo tem que vender produto, e a gente tem essa responsabilidade. Então, evento para mim é o encantamento do cliente, é o aplauso que o Rafa tem aí com seus shows e suas músicas. E o evento não acaba só no dia, né? Depois você tem a prestação de contas, você tem que organizar tudo, ver se o local que você fez o evento está em ordem, se ninguém quebrou nada, se quebrou você tem que pagar, ou ir atrás da pessoa para pagar, se os copos do buffet estão em ordem, se as garrafas que você contratou todas foram consumidas. Então, ele vai um pouquinho mais além, mas a emoção da entrega não tem para ninguém.
Exatamente, o pós-evento também conta ali. Muita gente acha que o evento começa quando abre a porta do espaço e termina quando a última pessoa sai do espaço. O pessoal não sabe o pré e o pós, que é o que acho que mais consome energia e trabalho de tudo isso. Legal, Marcio, vamos fazer o seguinte, eu já dei o meu pitaco, o Rafa já deu o pitaco dele, tá faltando você dar o seu pitaco aqui pra gente. O que que você tá trazendo aí pra galera poder ouvir?
Eu tenho uma música que foi muito da minha adolescência e esse pessoal veio do Terço. Não sei se o Rafa conheceu o Terço. Eu gosto muito da música mineira, Pedra Menina, do 14 Bis, que esse pessoal veio lá da época do Terço e hoje eles ainda estão aí trabalhando de maneira independente, se não me engano. Parte deles fizeram parte do Clube da Esquina, Pedra Menina aí do 14 Bis.
Vamos nessa então, boa pedida. Realmente 14 Bis continua com a sua carreira de uma forma independente, produzindo de uma forma maravilhosa, ainda muita coisa boa. Vamos nessa então, pitaco do Márcio Guerreiro aqui no Sons Brasil, Pedra Menina com o grupo 14 Bis, e a gente volta para a gente poder botar um ponto final no nosso papo aqui.
Água escondida da tarde desce atrás de seus cabelos, vem cobrir a noite com o luar. Minha menina, pedra e lugar onde eu sabia ser feliz, ir brincar na chuva ou correr no sol e olhar. Janela do quintal e chamar lá de longe, me entregando pra você. Você
Voltamos então depois do pitaco de Márcio Guerreiro aqui, Pedra Menina com o Grupo 14 Bis, e estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Sons do Brasil, capítulo 303, e eu quero agradecer muito aos dois convidados do programa de hoje, um papo muito legal, bastante esclarecedor. Márcio Guerreiro, presidente da ABOC, quero agradecer muito você ter aceito o convite, vir aqui. O nosso tempo é pequeno, eu sei que não dá para a gente abordar tudo que a gente deveria falar, mas acredito que a gente conseguiu passar muito da ideia da ABOC, muito da sua ideia como presidente aí dentro da área de eventos. Estamos torcendo para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar a ter as atividades normais aí, ou pelo menos que dentro dos padrões, dentro dos protocolos pré-definidos aí, a gente consiga retomar, porque realmente é um segmento que está sofrendo bastante com todo esse problema da pandemia mundial. Guerreiro, muito obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço essa oportunidade aí de participar do seu programa de número 303, tanto de frente para trás como de trás para frente. Foi um prazer conhecer o Rafa, né, com a sua música. Esse rapaz vai longe. Precisando da gente, estou aí à disposição para esclarecer o que for necessário na questão dos eventos, em nome da minha empresa, em nome da ABOC, da Associação Brasileira das Empresas de Eventos e Congressos.
Guerreiro, se o pessoal quiser entrar em contato com você ou saber um pouco mais sobre a ABOC, sobre seus trabalhos, manda as redes sociais para o pessoal e como é que o pessoal faz para entrar em contato com vocês.
O meu e-mail é mguerreiro@eventosmg.com.br. O meu Instagram é Márcio, com dois M's, então é mmárcio, _ guerreiro. E o meu telefone é 11 98187 3884, São Paulo, Brasil.
Rafa Alface, também quero agradecer muito. Demorou um pouco para que a gente pudesse trazer você até o programa, mas a sua vez chegou. E eu quero agradecer muito mesmo você estar junto com a gente e ter aceito esse convite nosso para participar do Sons do Brasil 303.
Eu que agradeço, Serginho, pelo carinho, pela consideração, pelo convite. Primeiro de muitos programas, e a gente em breve se encontrará novamente aí pelos palcos da vida.
Uma coisa que eu quero ver contigo, Rafa, tem novidade vindo pra frente aí?
Pô, tem novidade chegando já, já tá ali na boca do forno. Gravei mais um single, né, no estúdio 1086 lá do Leozinho e do Luquinhas, ali na zona norte de São Paulo. Logo mais tá aí nas plataformas, a gente ainda não tem a data do lançamento, mas tem coisa boa chegando.
Quando tiver pronto, é só enviar pro Sons do Brasil aqui. E aproveita também, Rafa, manda pro pessoal as redes sociais aí, quem quiser acompanhar o trabalho do Rafa, quiser bater um papo, trocar uma ideia, é só mandar a nota pro pessoal.
Opa, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho aí, arroba Rafa Alface em todas as redes sociais, tá bom? E a gente vai conversando aí, trocando ideias e informações. Muito obrigado.
Você que está aqui sintonizado no Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, também para Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e também pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, anota as redes aí também: Instagram, arroba sons.do.brasil, Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição para você ouvir lá desde o número 1. É só seguir lá e a gente garante papo bacana e música de qualidade. Rafa, temos aqui a tradição de encerrar o programa com uma música do artista convidado e hoje, com certeza, não será diferente. Você é o nosso artista do dia. Eu vou pedir para você indicar, então, uma música para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Olha aí, que honra essa minha. Então a gente vai encerrar o programa com uma música, modéstias à parte, muito bonita e que convida à reflexão, né? O nome dela é uma pergunta, que é: você já sorriu hoje? Fica aí a pergunta e a música.
Encerrando os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a sua companhia até agora, esperando contar com essa mesma companhia na semana que vem, aqui no Sons do Brasil, com muito papo, muita prosa, muita poesia, muito som, muita ideia, muita informação e tudo mais o que os Sons do Brasil pode te oferecer. Você já sorriu hoje? Com Rafa Alface, encerrando o programa. Um abraço, Rafa Alface. Um abraço, Márcio Guerreiro. Um abraço para você que está em casa. Até a próxima semana.
Eu sei que você quer ter tudo aquilo que não tem. Te aviso com carinho, quem cultiva sempre tem o coração bem cheio do plantio que já colheu. Faça festa e mostre a todos os bons frutos que renderão pra você. Toda vez que procuraram sua companhia pra vencer, com a força do teu sorriso, quem sabe agora é a hora de um ombro amigo. Se faça e nos faça feliz com teu sorriso. Quando chego em casa, quero mesmo é desfrutar e arar com coisas boas minha terra, o meu lar. Toda chuva forte seus compromissos, a pensar no teu jantar. Se der enchente, sorte que não teve. Quando você retornar, é hora de um ombro amigo. Basta você perceber a força do teu sorriso.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.